Boa tarde. Se as senhoras e os senhores deputados estiverem de acordo, podíamos, suponho que já temos quórum, estão presentes todos os grupos parlamentares, podíamos começar a nossa reunião. A nossa ordem de trabalhos tem o primeiro ponto de aprovação da ata número 4. Pergunto às senhoras e senhores deputados se têm alguma questão a levantar sobre a ata. Se não tem, ela é dada como aprovada. E está para aprovação, o plano de atividades que vos foi distribuído e que corrige na sequência da nossa última reunião e aquela proposta que tinha sido já discutida. Não vou voltar a identificar os pontos principais do plano de atividades, penso que eles estão claros. Pergunto aos senhores deputados e aos grupos parlamentares se têm alguma questão a levantar.
Não, genericamente não, eu aceito o texto assim, no pressuposto que o entendimento do ponto 3.1, estas audições dizem respeito àquelas que fazem do artigo 104, segundo do regimento, e portanto são aquelas quatro audições obrigatórias por parte do Governo. É sobre isso que nós estamos a falar neste ponto 3.1. Tendo em conta o programa de acompanhamento, tem uma polícia trimestral, pedido de reuniões regulares com o Governo, com a identidade da publicidade. Penso que mas é dentro deste quadro que nós estamos a falar.
Sr. Deputado, a interpretação que foi feita é que a uma comissão eventual não se aplicava esse normativo do regimento. O que tinha sido aqui visto como consensual é que, no entanto, dada a existência deste ritmo trimestral, que se poderia manter esse ritmo, não fundado na base das normas do regimento, mas fundado na base do bom senso.
Exatamente, era isso que eu queria dizer. Exatamente. Por isso é que não propus qualquer alteração, era apenas para que ficasse isso claro.
Senhores deputados.
Senhor Presidente. Muito boa tarde. Queria fazer uma referência que se prende com este ponto e com o ponto a seguir. Uma vez que no ponto relativamente à questão do regulamento da comissão, o grupo parlamentar do PCP se irá abster, tendo em conta aquilo que é a formulação do objeto da comissão, e por essa razão também não viabilizámos a criação da comissão, que tem a ver com o cumprimento dos objetivos. Essa matéria também é referida na questão do plano de atividades, mas é referida na introdução, e consideramos que, sendo apenas de contexto e não tendo nada, não tendo o grupo parlamentar nada contra aquilo que são as atividades a desenvolver, viabilizaremos ou demos o nosso voto favorável ao plano de atividades e à abstenção no regulamento da comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se bem entendi, portanto, a posição do Partido Comunista do PCB é de abstenção relativamente ao regulamento, mas de aprovação relativamente ao plano de atividades, com base na posição que...
Mas já estamos a discutir o plano de atividades neste momento.
Mas estávamos só ainda no plano de atividades, em todo caso... Sim, claro. Muito bem, então, senhores deputados, se não houver nenhuma objeção... Se a reunião continuar assim, vai ser... Não vai ser. Relativamente ao regulamento, era também já do conhecimento dos senhores deputados. No entanto, houve aqui um debate relativamente vivo acerca da questão dos agendamentos putestativos. Os serviços receberam uma proposta... que pensamos que vai de encontro ao, não digo, se não ao consenso, ao sentido geral das intervenções que aqui foram feitas por parte do Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda, e integrou-a no regulamento e assume-a como, a mesa assumiu, ou a presidência assumiu como sendo uma proposta que representa o sentido da discussão, mas obviamente está aberta à discussão. Sr. Deputado Pedro Pinto.
Eu não sei se é preferível. Há aqui alguns pontos onde são questões de pormenor, mas que sofrem alguma alteração, nomeadamente no artigo 6º, Diz, as reuniões são convocadas pelo Presidente, as reuniões são ouvidas à Comissão ou aos coordenadores de cada um dos grupos parlamentares. Eu penso que aqui, em vez de um ou, devia estar um i. Isto é uma razão muito simples. Há grupos parlamentares que não estão representados na mesa. E... ou os coordenadores... ou... está perfeito, peço desculpa. Outra questão que não tenho ponto fechado era o ponto seguinte, as reuniões da Comissão convocadas com um mínimo de 24 horas de antecedência. Eu não sei como é que é a prática hoje em dia, eu lembro-me que aqui há uns anos atrás uma das coisas que me estava nas comissões era recebermos sempre a ordem de trabalhos na véspera. Nós temos as nossas reuniões mais ou menos marcadas em definitivo para a terça-feira. A questão que eu queria pôr, e que são marcadas de reunião, é que se não poderíamos pôr até ao final dessa semana, quer dizer, para termos mais algum tempo para poder preparar as reuniões, nós normas já recebemos ordem de trabalhos à segunda-feira para preparar para a terça-feira. Não sei se isso provoca grandes inconvenientes, não, mas se, sempre que possível... Mas se é regimental, não está, eu não discuto.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, não, no seguimento da intervenção, não nos opomos ao mínimo de 24 horas de antecedência, porque é o comum, ainda que o ideal seja não usar muitas vezes desse prazo mínimo, mas sobre o ponto 3 deste artigo 6º, talvez fosse bom contextualizá-lo em relação ao regimento da Assembleia da República, tendo em conta que só com a autorização do Presidente da Assembleia é que pode suceder, se decorrer simultaneamente com o plenário. Portanto, não é num dia de plenário, um dia de funcionamento de plenário pode ser depois do plenário e aí não há nenhum problema, mas se for durante a reunião do plenário tem de ter autorização expressa do Presidente da Assembleia. Portanto, eu julgo, pode não haver necessidade de escrever aqui porque hierarquicamente o regimento se sobrepõe, mas é uma chamada de atenção para todos para ficar essa nota.
Srs. Deputados, relativamente à questão das 24 horas, eu por acaso também pensei sobre ela, a questão é um pouco a seguinte. É natural que ao longo do funcionamento desta Comissão ela não tenha a necessidade de ter um funcionamento semanal. Mas temos de ter a noção que se nós alargamos o tempo, quando há funcionamento semanal, se alargamos o tempo para a entrega de ordem de trabalho e os documentos, estamos a encurtar o tempo que normalmente é atribuído aos grupos parlamentares para darem contributos para os documentos que alimentam essas discussões. É um pouco o que se passou desta semana. Foi até ao final da semana que houve possibilidade de contributos e, portanto, só na segunda-feira é que os documentos podiam ser distribuídos. Portanto, é um bocado esse trade-off que eu tinha prometido nas expressões destas, portanto, é esse confronto, esse equilíbrio que tem que ser feito. Eu suponho que podemos deixar as 24 horas, que é o que está normalmente, sendo que a mesa fará todos os esforços para que...
Eu percebo as dificuldades dos serviços.
Sim, seja que na prática, a não ser em situações excepcionais, seja o final da semana anterior.
Nós temos reunião à terça, temos alguma capacidade de... Só por isso é que eu pus.
Mais questões, Srs. Deputados?
No artigo 11º... As intervenções dos membros não estão sujeitas a limites de tempo. Eu penso que nós temos, em relação às audições, é normal que nós tenhamos também aqui uma grelha para o funcionamento da nossa comissão. Todas as comissões têm essa grelha e, portanto, a única coisa que eu diria é que talvez numa próxima reunião pudéssemos admitir a hipótese de discutirmos a grelha para as nossas audições, sejam elas os membros do Governo, sejam elas a outras entidades. Convinha termos uma grelha minimamente preparada para essa discussão.
Muito bem. Sim. É também a minha ideia que nós não integremos aqui no regulamento, mas que seja aprovada uma grelha para audições. Algo que podemos fazer, aliás, quando antecedendo a primeira audição que tivermos.
E agora sim, esta que tem mais alguma substância, é no artigo 15º, onde diz que cada grupo parlamentar pode utilizar uma vez por sessão legislativa o direito prestativo de requerer a audição dos membros do Governo ou de qualquer outra entidade. Os dois maiores grupos parlamentares podem exercer esse direito duas vezes por sessão legislativa. Eu aqui proponho que termine onde diz qualquer entidade, ou seja, não abrir qualquer exceção para os dois maiores grupos parlamentares. Isto porque há um equilíbrio que já existe em relação às outras comissões. Estes grupos de norma geral têm a hipótese de fazer 5 direitos protestativos. Em relação a todas as outras comissões, não faz um grande sentido que nesta comissão esses dois grupos fiquem com 2, que é praticamente 50% dos direitos protestativos que têm em todas as outras comissões. E demos a nossa anuência, quando fiz esta proposta, se estiverem recordados, foi uma das pessoas que procurei encontrar um ponto em relação a esta matéria, e até o seu próprio Presidente, se na ata, tinha apontado precisamente que era esse o sentimento geral da Comissão.
Sr. Deputado Miguel Teixeira.
Sr. Presidente, de facto nós tínhamos, eu também tinha ficado com a ideia de que tinha sido esse o entendimento, portanto, para onde a discussão tinha conduzido, e portanto estamos de acordo, desde que os dois grupos em causa manifestem igualmente esse acordo, e ainda que não manifestem, também propor que se elimine, o ponto final para não ficar em dois períodos no mesmo artigo, porque não é... comum nem correto, e podendo introduzir um gerúndio para dar continuidade à frase sem o ponto final, caso não haja acordo em terminar em entidade.
Muito bem. Eu perguntava ao Partido Socialista se tem alguma oposição a que, já que o PSD já se pronunciou.
Não, Sr. Presidente, nós concordamos, aliás, também partilhamos da opinião que na última reunião ficou assente este princípio. E uma vez que é uma liberalidade, vamos dar-nos por satisfeito com ela.
Já agora, eu perguntava ao Sr. Deputado João Semedo, que foi o autor desta proposta, se não se opõe a esta mudança, já agora ficaríamos...
Eu estava apenas a ser generoso com os grandes partidos.
Nós entendemos isso. Entendemos isso e é por isso mesmo que a proposta foi aqui reproduzida. Então poderemos considerar essa alteração como reunindo o consenso da Comissão. Mais alguma questão?
Há um ponto 4 que seria o outro, penso bem.
Ah, sim, não. No, portanto, então, relativamente ao regulamento, podemos considerar que o ponto 4 do artigo 15, o 15º artigo, artigo 15º, terminará então em entidade. Depois, relativamente às outras alterações, julgo que não é mais uma questão de entendimento e mais sugestões, não há necessidade de alterar nenhum. Em todo caso, julgo que podemos considerar aprovado o regulamento, assim como o plano de atividades. Os serviços estão a trabalhar, aprovado agora, com a abstenção do Partido Comunista, peço desculpa, no que toca ao regulamento. Os serviços estão a preparar o orçamento que terá que acompanhar o plano de atividades, e será depois distribuído a todos os grupos parlamentares, e caso não haja nenhuma questão, será colocado aqui numa próxima reunião da Comissão. Relativamente a outros assuntos, eu gostava de colocar, antes de dar a palavra aos senhores deputados, uma questão. Como sabem, vai-se iniciar nos próximos dias a primeira missão de acompanhamento por parte da Troika do Programa de Assistência Financeira, portanto, ou seja, é o primeiro momento de avaliação, de acompanhamento ao cumprimento e ao desenvolvimento do programa por parte das instituições nacionais e acompanhamento por parte do Triunvirato. Eu tive um contacto com o Governo no sentido de avaliar a possibilidade de, neste quadro, este ser um momento em que a primeira audição com o Governo se fizesse aqui na Comissão. Houve uma anuência do Governo para esse facto. Com o pedido, no entanto, que essa audição pudesse ser feita no término dessa missão. Ou seja, a missão terminará no dia 12 e o Governo fez a proposta, já que as audições com esta Comissão, sendo que eventual, não fizeram parte das propostas de audições que foram feitas pelo Governo em sede de Conferência de Líderes, mas o Governo fez a proposta que, a partir do dia 12, incluindo o próprio dia 12 de agosto, estaria disponível para ter a primeira audição com a Comissão eventual. Portanto, esta era a informação que estava de vos dar e pôr à discussão, naturalmente, julgo que poderão existir opiniões distintas sobre o momento mais adequado. Eu atrevo-me, a bem também da eficácia de funcionamento da Comissão, para sugerir que nós, portanto, aceitemos como razoável a posição que o Governo assumiu, e que seja marcada essa reunião tão cedo quanto possível, mas em função do funcionamento da própria Assembleia. E, portanto, se a Assembleia está previsto que ela possa, que alguma comissão possa funcionar mesmo se vier a acontecer o encerramento dos trabalhos durante as duas semanas centrais do mês de agosto. Não julgo, no entanto, que isso seja, que nós não possamos, se for esse o cenário, vir a realizar esta primeira audição na última semana de agosto. Assim cumpriríamos o nosso plano de atividades e faríamos a primeira reunião, portanto, de alguma forma será aquela que irá marcar o ritmo de trabalho ou irá influenciar decisivamente, já que será também uma reunião onde o Governo irá apresentar, e foi esse o pedido que eu fiz, irá apresentar a metodologia que internamente está a seguir para o acompanhamento do Programa de Assistência Financeira, forma, e que trocaremos impressões sobre a forma de a Comissão poder também ela fazer o seu acompanhamento à ação do Governo. Até esta era a informação que eu gostava de trazer aos senhores e senhores deputados. A minha sugestão vai neste sentido, mas obviamente que a Comissão é soberana.
Sr. Presidente, eu trazia exatamente em nome dos deputados do PSD e do CDS-PP uma proposta que acaba por perder sentido, mas que vai exatamente que neste contexto se entendesse por bem fazermos uma reunião no enquadramento que acabou de fazer, propondo ao Governo duas datas, que fosse a data de 23 ou de 30, porque penso que será sempre bom nunca darmos uma data ao Governo, dar sempre a hipótese de duas datas. Mas estando perfeitamente na linha do que o Sr. Presidente diz, eu não sinto qualquer necessidade sequer de pôr a proposta e a sua justificação em cima da mesa e aceito a convida do Sr. Presidente, como é óbvio.
Em todo caso, era vantajoso que a Comissão propusesse ao Governo uma data. Ou podemos propor as duas. Não? Sr. Deputado.
Julgo que o Sr. Presidente poderá fazer esse contacto. Acho que é até habitual os presidentes das comissões fazerem esse contacto juntamente com os membros do Governo correspondentes e propor e assim rapidamente sanar essa dúvida.
Então, se assim for, nós faremos a primeira audição com o Governo para acompanhamento do Programa de Assistência Financeira na última semana de agosto, a não ser que haja alguma alteração.
Ou na primeira de setembro. E o programa tinha posto as duas últimas de agosto, exatamente só para não. Pensei que era quando a Assembleia também.
Sim.
Nós não sabemos exatamente como é que isto vai funcionar. E como admitia que era a primeira
exatamente,
semana portanto, que pudesse abrir, admiti numa terça ou na outra terça-feira. Portanto, por isso é que propus estas duas datas.
O Governo, através da Sra. Secretária de Estado de Assuntos Parlamentares, manifestou uma disponibilidade plena para qualquer dia, a partir do dia 12. Em todo caso, julgo que em contacto com o Sr. Presidente da Assembleia da República e na sequência da Conferência de Líderes que se irá realizar ou que se está a realizar, poderemos já ter um quadro mais definitivo sobre o funcionamento da Assembleia e, em função disso, eu farei um contacto com a Sra. Secretária de Estado para não só acertar esse aspecto, como também, naturalmente, o conhecimento do membro do Governo, fiquei com a ideia que será provavelmente o Sr. Ministro das Finanças que irá cá à Comissão.
Na nossa proposta, para dizer que vinha aí aberto, exatamente, que foi no seguimento do que diz o relatório de atividades, foi só ou o Sr. Ministro das Finanças ou o Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, que é assim, eu posso deixar a proposta na mesma, que ela está toda elaborada, com estas datas, para que se houver algum líder de quem propôs as datas ao Governo, tenha sido o PSD. Portanto, é por isso que eu pus o 23 e o 30.
Farei a seguir essa informação de que foi o PSD que propôs as datas. Sr. Deputado Vitalino Guimarães.
Sr. Presidente, eu acho que seria de todo conveniente mantermos aqui a flexibilidade para o Sr. Presidente poder gerir a questão. Eu não sei o que é que a Conferência de Líderes vai decidir, ainda está a decorrer nesta altura, sobre a eventual realização de reuniões plenárias nessa última semana de agosto, mas se não houver nenhuma reunião plenária, ou se houver apenas uma por hipótese, até admito que haja mais do que terça-feira como viável. Portanto, eu diria que esta baliza entre 23 e 30 deveria ser uma baliza que poderia ser utilizada pelo Sr. Presidente, tendo em conta os trabalhos parlamentares, para marcar em qualquer dia desses que fosse mais adequado, tendo em conta também outras reuniões de outras comissões que haja, para não haver depois sobreposição de horário, como agora de vez em quando há.
Muito obrigado. Mais alguma sugestão relativamente ao... Gostaria de informar que para apoio a essa reunião, os serviços têm estado a trabalhar, como já informei, numa grelha das medidas do memorando. Portanto, isso será distribuído aos senhores deputados, o conjunto das medidas que estão previstas nesta primeira fase, para que, dessa forma, seja mais fácil para todos os grupos parlamentares poderem fazer a preparação devida para essa reunião. Se não tiverem mais nenhuma questão, podemos concluir a nossa reunião, tendo aprovado o nosso plano de atividades e o nosso regulamento e marcado a primeira audição com o Governo. Julgo que ficaremos mais... Naturalmente que neste quadro não haverá reunião na próxima semana.